Alô Imóvel. Oferecimento LTA Higiene e Limpeza Profissional. Produtos de limpeza de qualidade para a sua tranquilidade. Ligue 3017-1409.
Alô Imóvel. Dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Mais uma edição do Alô Imóvel ao vivo para você que se liga na programação da Alô. Quer tirar suas dúvidas sobre o mercado imobiliário? Pode mandar via WhatsApp 999089476. Bom dia, Diogo Souza Gomes, e bom dia, Tamara Síndica.
Bom dia, queridos.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Tudo bem, meu carecudo? Tudo que não tá bem? Carecudo mais.
Até minha mulher falou que eu tô cabeludo. Eu falo, eu não sou careca, que eu não deixo crescer. Não, é diferente.
É diferente. Tem um quê?
Não é?
Uhum, tá certo.
Tem.
Vamos
bora.
Lá.
Bora lá.
Primeira pergunta do programa é a seguinte: como me manter?
Não, você tá lendo o padre.
Não vai falar do padre.
É melhor eu não responder pelo padre.
Podia inverter um dia os programas.
Né? É. Vamos.
E se essa água que tá aqui era dele, é uma água benta?
É benta.
Benta.
A primeira pergunta é a seguinte: estou querendo trocar o meu imóvel, qual é o melhor caminho? Se eu vendo o meu primeiro, eu tenho receio de não encontrar outro imóvel que me atenda nesse período. Qual é o tempo limite para eu ficar no imóvel após a venda por financiamento? Se eu encontrei um imóvel que me atenda, vale a pena pegar um financiamento para depois eu vender e amortizar o saldo?
Percebe-se que ela tá bem confusa.
Pois é, Barney, é legal essa pergunta, porque realmente a grande maioria das pessoas, né, ela tem um imóvel e quer mudar para um imóvel melhor. E aí fica sempre essa dúvida. E não existe regra, Barney. Então, por exemplo, ela pode colocar o imóvel dela à venda, já deixando claro pro corretor e pra imobiliária ou pro próprio comprador que, olha, quando eu vender, eu preciso de um prazo de no mínimo X para poder sair. E vai colocar isso no contrato, por isso que a gente fala tanto aqui da importância de ter um contrato bem escrito para colocar esses prazos. O ideal, obviamente, é ela vender, porque com dinheiro ela tem mais poder de negociação para comprar um novo imóvel. Mas sim, pode ser que no prazo necessário ela também não consiga encontrar um imóvel, porque às vezes também esse imóvel está ocupado, a pessoa também precisa de prazo, então tem que conseguir encaixar isso tudo. Então ela pode, ao mesmo tempo que está à venda, já começar a ir olhando também apartamentos, porque ela consegue já ir entendendo melhor o mercado e se ela tem alguma coisa em vista. E aí ela termina a pergunta falando que se ela encontrar o imóvel, se ela pode financiar outro imóvel. Se ela tiver renda suficiente para isso, não tem problema nenhum. Ela compra o segundo imóvel e aí quando ela vendeu dela, ela vai lá e quita o imóvel. E isso às vezes é uma estratégia muito usada por muita gente, até porque vender um imóvel vazio é mais fácil do que vender um imóvel ocupado. E às vezes ela consegue até ganhar mais valor com ele vazio, porque ela desocupa, pinta, né? Dá aquela maquiada ali visual pro próximo comprador e às vezes ela consegue ter mais rentabilidade com isso. Então é um caminho possível, sim. Ela compra, quando ela pagar, quando ela vender o antigo, vai lá e quita o financiamento novo.
Muito bem.
Diogo, eu aluguei um ponto comercial onde o vizinho construiu uma escada dentro do imóvel que eu loquei sem autorização do proprietário. Como eu faço para retirar essa escada que me atrapalha?
Ô, Tamara, essa pergunta ficou complexa, né? Porque como é que o vizinho entrou no imóvel? Mas que
fez uma
você
escada.
Tem a posse e fez uma escada e você não viu ele fazendo o degrau? Né? Então, assim, lendo a sua pergunta pura e simplesmente, vai lá, tira a escada e ponto final. Né? Ou então explica pra gente o melhor. Às vezes é uma área de servidão que o vizinho precisa acessar e tem essa escada lá, temos que entender melhor. Mas se ele fez uma escada totalmente irregular, tira a escada e ponto final.
Exatamente.
Vamos lá, muitos construtoras montam um apartamento decorado para visitação. É possível comprar ele já mobiliado? Geralmente é mais caro que os outros, não é?
Bari, não, pelo contrário, cara. Normalmente é mais barato que os outros. E é uma delícia. Eu comprei o que eu moro, que era decorado da construtora. Então sabe aquela sensação de você entrar num apartamento que foi todo decorado por arquiteto, tem tudo, móveis assinados, você precisa levar literalmente só umas blusinhas, entendeu? Então foi assim que eu mudei pro último apartamento que a gente tá agora, e é uma delícia. A gente tá agora, inclusive, lá com alguns decorados à venda. O que que a construtora faz? Ela chega em fase final de obra, igual a gente tem aqui em frente à Alô, e faz o apartamento modelo para as pessoas poderem visitar e entenderem como aquele apartamento pode ser montado. E normalmente elas fazem uma montagem atraente, né, pro público, porque o interesse delas é fazer as pessoas terem desejo de morar ali. E no meio desse caminho, quando já está para entregar, elas disponibilizam esse apartamento para venda. Então, normalmente, elas vendem esse apartamento pelo preço de tabela mais o preço de custo da montagem. Uhum. Porque o objetivo dela não é ganhar dinheiro com um apartamento decorado. Ou seja, a maioria das vezes as pessoas conseguem comprar um apartamento decorado montando ele muito bem montado por um preço que dificilmente ela montaria. E ainda tem a vantagem de que muitas vezes, por ser o valor global do imóvel, ela consegue ainda embutir essa montagem toda em um financiamento. Ou seja, ela muda para um apartamento todo montado, todo decorado, e ainda dilui esse pagamento no financiamento dela.
Mas eu consigo comprar só aquele que foi decorado, ou eu consigo falar, eu quero essa montagem lá no 12º andar?
Não, aí é difícil, porque... Até consegue, porque normalmente a construtora faz parceria com as lojas que montaram para montar outros. Mas aí o valor é diferente, porque aquele decorado ali, normalmente pelas empresas parceiras foi subsidiado o valor e tal. Uhum. Então ela consegue ter um custo muito bom. A gente teve um apartamento agora, por exemplo, que a gente vendeu decorado, que o custo dele pro decorado foi aumentado R$120 mil. Uhum. E certamente um apartamento que se a pessoa fosse montar hoje, negociando com cada loja, comprando eletrodoméstico, etc e tal, ela gastaria facilmente o dobro disso.
Eita. É, Diogo, gostaria de tirar uma dúvida. Comprei um apartamento e meu financiamento não foi aprovado por nenhum banco. Pedi o extrato, portanto, não aceitaram. Não peguei a chave. Tenho que pagar o condomínio?
Ô Tamara, tem que ver muito bem o que está escrito no contrato. Então pensa bem, se não foi aprovado o crédito, você não comprou nada até agora. Você só tinha um contrato de compra e venda, que provavelmente tem um sinal que você pagou, que provavelmente tem uma cláusula de multa, né? Falando que se você não tiver o crédito aprovado ou não pagar aquela parcela X, que você vai ter uma multa a pagar ou vai perder o sinal e etc e tal. Agora, se eles não te entregaram a chave, você não tem que pagar condomínio, você não tem a posse do imóvel para ter que pagar o condomínio. Você vai ter que, de fato, procurar um advogado para ler esse contrato e entender como que você vai sair dessa situação, já que não aprovou seu crédito, não tem como você comprar. Tem que ver quais as penalidades que estão no contrato, pagar e ponto final.
A situação é a seguinte, Diogo, a pessoa mora em um apartamento há 3 anos, esse apartamento é emprestado. Ela paga o condomínio regularmente há 3 anos. Porém, há uma dívida da proprietária de R$11 mil e o apartamento vai a leilão. Porém, a pessoa que lá reside pretende quitar a dívida do apartamento e o acordo entre elas é que a moradora ficaria com o imóvel. Mas a dúvida é, o que se pode fazer para que esse apartamento não vá a leilão? Porque essa pessoa vai ficar na rua.
Gente, o apartamento Barney, por R$11 mil, hein, Barney?
Pois é, imagina. Nossa, eu dou 15, hein, sem ver. Ô Barney, cara, eu acho que primeiro tem que entender que pé que já tá esse processo do leilão. Uhum. Né? Se já tá em leilão, dificilmente ela vai conseguir reverter isso. Então tem que entender de qual banco que é ou de qual dívida que é para esse leilão estar acontecendo e se ela ainda consegue reverter. Obviamente ela não vai comprar esse apartamento por 11 mil, provavelmente esse apartamento tem um financiamento, está indo a leilão e a proposta dela é pagar os 11 mil para assumir essa dívida futura fazendo ali um novo contrato de financiamento, né? Mas, de fato, se já está em processo avançado lá, já teve o processo todo e já está em leilão, dificilmente ela vai conseguir reverter e comprar esse imóvel. O que ela vai poder tentar é comprar esse imóvel no próprio leilão.
Muito bem.
Tem alguma lei que beneficia ou protege o inquilino em caso de ficar desempregado?
Tem não, Tamara. Infelizmente, né? O proprietário não tem responsabilidade sobre a sua seu emprego ou não. Ele quer receber o aluguel dele pelo imóvel, pelo patrimônio que ele tem. Muitas vezes ele depende desse valor. Então não tem. Antigamente a gente até teve épocas de alguns seguros de locação terem aí alguns benefícios de seguro de desemprego, de você conseguir ficar um mês sem pagar e parcelar essa dívida e tal, mas infelizmente não tem nada na lei que protege o inquilino em relação a isso não.
Eu gostaria de fazer uma reforma no meu banheiro com substituição de piso e parede dele, mas não pretendo quebrar nada, apenas colar os novos pisos e azulejos na parede por cima do que já existe. Mesmo assim, eu preciso da autorização do síndico e da prefeitura?
Não mais, Barney. A gente tem uma lei em Juiz de Fora, do vereador Zé Márcio Garotinho, de uns 2 anos atrás, se não me engano, que é a lei de pequenas reformas. Então ela cobre hoje em dia a necessidade de se pedir alvará para pequenas reformas. Então, lá no site da prefeitura, você consegue achar para entender quais são as obras entendidas por ela como pequenas reformas. E uma reforma simples de banheiro dessa é uma delas. Você só precisa de ter um engenheiro responsável assinando ali a responsabilidade técnica. Não precisa mais do alvará da prefeitura para pequenas reformas, ainda mais que você vai fazer a colocação dos azulejos por cima aí. Essa lei veio muito para ajudar exatamente a desburocratizar essas pequenas reformas dentro de condomínio. Comunica lá o síndico, acho que é bom tom, né? Porque às vezes vai fazer algum barulho, etc e tal, e respeitar, claro, as regras do condomínio, de horários de obra, subir material e etc.
Muito bem.
Minha falecida sogra estava vendendo um imóvel. Os compradores falaram que a dívida morreu, mas a filha tem um contrato de venda que não diz nada sobre o óbito. Eles têm que terminar de pagar? Para a filha transferir a escritura? Ou eles podem pedir e colocar os nomes deles sem terminar de pagar?
De jeito nenhum, Tamara. Quem dera, né? Ah, comprei um imóvel, o proprietário morreu no meio do caminho, a dívida quitou. Né? Isso só acontece quando você compra um imóvel financiado, que você paga um seguro para o banco e que se você morrer, quita o imóvel e fica lá para sua família. Nesse caso, não. Os compradores devem o que está no contrato e ponto final. A pessoa morreu, deve para os herdeiros da pessoa, né, o valor do imóvel. Só aí a filha vai fazer a escritura e assinar. Agora, se o imóvel estava na mãe falecida, né, a filha não tem poder de assinar. Ela tem que abrir inventário, ela tem que ser inventariante e pedir um alvará judicial para poder assinar essa escritura quando eles quitarem o financiamento.
O bendito inventário toda semana aparece, né?
Inventário não tem jeito de fugir dele.
Meu Deus.
Vendi um imóvel e parte do pagamento foi o FGTS. Porém, já se passaram 60 dias e não recebi o valor do banco. Devo liberar a chave para o novo comprador?
Ô, Barney, mais uma vez. Primeiro, o que está no contrato? Fizemos um contrato de compra e venda e definimos os prazos e como vai ser a entrega das chaves? Se sim, vale o que está lá no contrato. Se não, entendo que a hora da liberação do FGTS é a hora da entrega da chave. Por isso que é quase impossível, cara, a gente fazer uma negociação sem ter o contrato. Porque ela tem que prever esse tipo de situação, né? E agora, 60 dias úteis, o FGTS, cara, nada mais é do que um processo igual ao de financiamento, né? Então ele vai ter que passar pelo banco, ele vai ter que passar pelas análises, vai ter que ter o contrato com o banco, depois vai para cartório registrar, que demora mais 30 dias, só depois que volta para o banco, que o banco libera o dinheiro. Então, contando prazos bancários mais o prazo padrão de cartório, pode sim demorar mais de 60 dias, sim.
Como eu faço a portabilidade do meu financiamento? Já estou na Caixa há 2 anos, mas eu quero trocar de banco.
Tamara, a primeira pergunta é por que que eu quero trocar de banco, né? A portabilidade hoje ela é simples, teoricamente igual de um financiamento, igual de um telefone, que é um exemplo mais comum aí para os nossos ouvintes. Então, vou no banco B e falo assim, olha, quero trazer meu financiamento para cá, aprovo meu crédito e vou fazer uma nova escritura de financiamento, de alienação. Um banco quita o débito do outro e seu débito passa a ser no outro banco. Agora, às vezes a pessoa tem a ilusão de que, olha, não, aqui a minha parcela está em R$500 e no outro banco está R$450, porque a taxa de juros está um pouco menor. Só que a gente tem que fazer a conta no tempo todo do contrato, diluído pelo custo que você vai ter dessa transferência. Porque fazer essa transferência de banco é a mesma coisa de fazer um novo financiamento no que diz respeito a custo. Então você vai pagar de novo ITBI, escritura, registro do imóvel, ou seja, você vai pagar em média 5% do valor do imóvel. Essa diferença, se você diluir no tempo, vale a pena essa diminuição dos juros? Nem sempre vale, ainda mais com um contrato tão recente assim. Então, ela tem que estudar isso para não achar que é só, via taxa de juros um pouquinho menor, vou fazer a portabilidade. Tem custo para isso.
Alto, inclusive.
Comprei um apartamento para ser entregue no final de novembro. Caso eles não entreguem, como posso proceder? Ainda não consegui marcar a vistoria e a construtora não dá retorno.
Ô Barney, eu acho que o primeiro ponto dela é formalizar esse pedido de retorno para a construtora. Porque a gente não sabe que pé que está esse atraso. Então, para ela já ir formalizando o que está acontecendo, né, para ela não ter esse tipo de retorno. Agora, vale mais uma vez o que está no bendito contrato e, no caso de incorporação, o que está na lei dos distratos, que é a lei que rege a incorporação de vendas de imóvel na planta. Provavelmente a construtora tem prazo no contrato, extrapolando esse prazo, ela passa a ter que te pagar multa e, dependendo do caso, até um aluguel, ou seja, um valor percentual em cima do valor que você já pagou para ela. Então, tem que ler muito bem esse contrato, procurar um advogado para entender ali onde que ele se encaixa nessa lei dos distratos e até onde ela pode cobrar de volta à construtora até ele receber a bendita chave. É um problema. A gente fala que as pessoas às vezes compram pela emoção, né? Mas antes de comprar pela emoção, porque a facilidade de pagamento, a parcela é pequena ou a promessa é muito boa, vale pesquisar o histórico, vale entender melhor o mercado, vale procurar um corretor de imóveis que vai te ajudar a entender o histórico de entrega, vale visitar empreendimentos que essa construtora já fez, vale conversar com vizinhos para saber se a entrega foi boa, se foi no prazo, se o pós-obra, né, que normalmente tem alguma manutençãozinha, ainda foi bem atendido, porque a gente assume às vezes a dívida de 35 anos, né? Tem que morar bem.
Muito bem.
Sem dor de cabeça, né? O mínimo de dor de cabeça
possível. Isso aí.
Diogo, eu quero vender meu apartamento. 3 imobiliárias já avaliaram, mas os valores estão bem diferentes. Por que isso acontece? O que é levado em conta na hora de dar o preço?
Tamara, primeiro isso acontece porque o mercado é muito amador, infelizmente, na sua maioria ainda, né? E a lei de mercado é oferta e demanda. Então, quanto mais ela tiver assessorada por um corretor de fato que entende o que está fazendo, ele vai ter mais conhecimento e mais amostragem para poder falar quanto vale seu imóvel. Porque o seu imóvel vale, ele tem uma parte de estruturação técnica na montagem desse valor e ele tem uma parte de estruturação mercadológica. Se seu prédio tem 100 apartamentos e 80 apartamentos estão à venda, ele tem mais chance de ter o valor reduzido do que se no prédio tivesse 2 apartamentos à venda. Então, a mesma lógica para venda ou para locação é oferta e demanda com base principalmente no histórico do mercado. Então, as imobiliárias que são mais referências, elas normalmente têm uma base de dados muito grande, elas têm ali um acompanhamento de mercado para poder entender qual o valor esse apartamento está sendo absorvido hoje. E é o que a gente sempre fala aqui, não é simples todo apartamento ter o mesmo valor. Ah, um prédio aqui em frente, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, vale X? Não. Como que é o acabamento desse apartamento? O que que ele tem de acessório? Ele tem eletrodoméstico? Ele tem armário? Né? A gente tem um armário planejado de 20 mil e tem um apartamento planejado de 200 mil, de 500 mil. Então, isso tudo influencia no preço do imóvel e no valor que ele vai poder ir para o mercado e ter absorção.
Bate luz do sol, posição.
Exatamente. No mesmo prédio, às vezes, a gente tem variação de um apartamento valer o dobro do outro, teoricamente, com a mesma configuração.
Estou negociando a compra de um lote em chácara e eu não sei como é o processo de compra e venda. Qual parte de comprovante é o que vale perante a lei para provar que o lote é meu?
Ô Barney, tem uma máxima no mercado imobiliário de que é quem não registra não é dono. Né? Então, o registro do imóvel, que é o documento único daquele imóvel, como se fosse o nosso CPF, né? É o registro do imóvel. Então, sugiro ele, vá no cartório de chácara e peça, o registro é público, e peça o registro daquele lote, dando o endereço, você vai conseguir ter noção daquele documento e de quem de fato é aquele lote. E aí você vai seguir os trâmites normal. Normalmente fazer um contrato de compra e venda, definindo ali as formas de pagamento, depois disso vai fazer a escritura num cartório de notas, que pode ser de chácara ou aqui mesmo de Juiz de Fora, e depois vai levar essa escritura para ser registrada de novo nesse mesmo cartório de registro, que vai colocar lá, esse imóvel tal, que tem esse registro único, era do fulano e agora passa a ser seu em documento. É a única garantia que você tem de não ter nenhum problema lá na frente.
Anônimo, por favor. Sou casada há 8 anos e moro em cima da casa dos meus sogros. Porém, meu marido me abandonou com a minha filha. Eu quero saber se eu tenho direito nesta casa. Detalhe, a casa foi meu marido quem fez, mas está no nome do meu sogro. No caso, é ex-marido, né, amigo? Se ele te abandonou.
Pois é. Ô, Tamara, infelizmente não, cara. Né? O terreno é do sogro, a casa é do sogro. Se o marido gastou dinheiro para construir ali em cima da casa do sogro para morar de favor esses 8 anos, né? A casa é do sogro. Sugiro que você converse com o sogro, agora ex-sogro, né? Para poder continuar morando ali, até você se restabelecer, etc e tal, mas infelizmente você não tem direito nenhum sobre essa casa.
É isso, agora vamos pra dica do Diogo, temos?
Bora, cara, a gente começou a receber uma demanda muito legal, como é que o mercado vai mudando, né? E o perfil do mercado vai mudando. Há 5 anos atrás, Tamara, era muito mais incomum a gente conseguir ter imóveis mobiliados em Juiz de Fora para locação. Isso vem se tornando uma realidade, não só por causa das locações de curta temporada, né, tipo Airbnb, mas também porque muitas construtoras fizeram campanha de lançamento já de imóveis montados, com planejados, e de fato, cada vez mais existe demanda no mercado para alugar esse tipo de imóvel. Bem, passado o primeiro ciclo, vamos dizer, dessa nova tendência, a gente começa a ver proprietários muito confusos em relação à manutenção desses imóveis mobiliados. E o maior exemplo que eu tenho dado para os proprietários lá na Souza Gomes é exatamente o seguinte: alugar um apartamento mobiliado é igualzinho alugar um carro. O proprietário precisa entender que imóvel precisa de manutenção. O imóvel mobiliado ainda mais precisa de manutenção. Então, se a gente fizer uma analogia do pneu com o sofá, né? O carro vai andar e vai desgastar o pneu. Quando o pneu ficar careca, a responsabilidade de trocar o pneu é do proprietário do carro. Então, o sofá vai ser usado por um inquilino, 2 inquilinos, 3 inquilinos, e sentar todo dia em um sofá faz ele ter um desgaste natural de uso. Ou seja, vai chegar um período que o proprietário vai precisar trocar esse sofá, assim como persiana, geladeira, né? Cada vez mais esses bens têm durado menos. Então, o proprietário tem que estar ciente, tem que estar na conta dele que se ele aluga um imóvel mais caro por ser mobiliado, é exatamente porque ele precisa ter esses itens funcionando e de tempos em tempos ele vai ter que trocar. É diferente do mau uso do inquilino. O proprietário alugou um carro, aí ele bateu o carro, ele precisa consertar o carro e devolver para o proprietário o carro arrumado. Então é a mesma coisa, meu filho foi lá e rabiscou o sofá inteiro ou rasgou o sofá. Aí sim, eu preciso arrumar esse sofá na hora de entregar para o proprietário de volta. Então, muito importante o proprietário de imóvel mobiliado, principalmente, ou com algum acessório, entender a diferença de desgaste natural, desgaste de uso e desgaste aí por mau uso na locação do seu imóvel.
Excelente.
Terça-feira que vem tem mais.
Tem sim.
Terça-feira estamos de volta.
Você vem?
Eu venho, Tamara. E você?
Eu venho.
Ainda vem, né?
Venho,
uhum. Tá bom.
Beijo.
Valeu.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel, oferecimento LTA Higiene e Limpeza Profissional. Produtos de limpeza de qualidade para sua tranquilidade. Ligue 3017-1409.